Buenas tardes a todas y a todos.
Boa
Yo quiero
tarde a
agradecer
todas
la
e
invitación
todos.
para
Eu quero
poder
agradecer o
tener
convite
esta oportunidad de hablar con
para
ustedes a
poder ter esta
respecto
oportunidade de
de
falar
un
com
trabajo
vocês
que
ao
vengo
respeito
haciendo con
de um
muchos
trabalho
otros compañeros y
que eu venho
compañeras
fazendo com muitos outros
con la
companheiros e
Via Campesina de
companheiras
Brasil. Yo voy a
com a
hablar
Via Campesina do
sobre
Brasil.
un tema que es
Eu vou
muy
falar
difícil
sobre um
porque
tema que é muito
implica
difícil,
numa infinita possibilidade de
porque
interpretação.
implica
E
numa
vou fazer
infinita
uma
possibilidade
interpretação
de interpretação.
que vengo fazendo desde do meu
Mas eu vou
trabalho
fazer
como
uma
científico
interpretação que eu
e
venho
de meu
fazendo
trabalho como militante.
no meu
Vou
trabalho
falar
como
sobre
cientista e como
o Movimento
militante.
Sem Terra, o
Eu
governo
vou falar
Lula
sobre o Movimento Sem
e o
Terra,
agronegócio em
o
Brasil.
governo Lula e o
Eu
agronegócio no Brasil.
trabalho sobre este tema desde
Eu trabalho
que
nesse tema
empecé meu trabalho na universidade em
desde que comecei meu trabalho na
1982,
universidade em
pouco antes do nascimento
1982,
do
pouco
Movimento Sem
antes
Terra,
do
pero
nascimento do
durante sua
MST,
gestação.
mas
Eu
durante sua
milito,
gestação.
eu costumo dizer que o Movimento Sem Terra passou por
No
um
meu
processo
livro,
de
eu costumo
gestação
dizer
entre
que o Movimento
1978
Sem Terra passou
até
por um processo de gestação desde
1984, quando foi fundado.
1978
E
até
86, eu trabalho
1984, quando
exatamente
foi
nesse
fundado.
momento em que o
Eu comecei
Movimento
esse
Sem
trabalho
Terra
exatamente nesse momento em que o
estava
Movimento Sem Terra
nascendo. A
estava
leitura que eu vou
nascendo.
fazer é a partir dos territórios.
A leitura que eu
E
vou
vou
fazer é a
dizer
partir dos
porquê, porque sou
territórios.
geógrafo
E eu
e
vou
é um
dizer por quê.
conceito muito
Porque eu sou
importante,
geógrafo.
não somente
E
para a
esse é um conceito muito
geografia,
importante, não
como
apenas
para
para a
todas as
geografia,
ciências
quanto para
e
todas
todo
as
o tipo de
ciências
conhecimento que nós podemos
e
fazer.
todos os tipos de
Todas as
conhecimento que nós
pessoas
podemos fazer.
podem trabalhar com o
Todas as
território,
pessoas podem trabalhar
porque o
com o território,
território é nada mais, nada menos do que a materialização
porque o
de nossa
território é
existência.
nada mais, nada
A partir
menos
do
do
momento
que a
que nós
materialização da nossa existência.
nascemos, nós
A partir do
construímos
momento que
nosso
nós
território.
nascemos, nós
Então,
construímos o nosso
eu vou
território.
falar de territórios em disputas. E
Então eu
aí
vou
vou falar
falar
um
de
pouco das
territórios em
ideias que tenho
disputas, e aí
desenvolvido,
eu vou falar um pouco das
analisando
ideias que tenho
as
desenvolvido,
ações do Movimento Sem Terra,
analisando as
do
ações do
governo
Movimento Sem
Lula e
Terra,
agronegócio. Aqui tenho, então,
do governo Lula e
as
do
três imagens. A
agronegócio.
imagem do
Eu
Movimento
tenho
Sem
aqui,
Terra, de
então,
sua
as três
bandeira,
imagens.
não?
A imagem
A
do Movimento
imagem
Sem Terra, de
governo
sua
federal de
bandeira,
Brasil, que
a imagem do
este
governo
logo
federal
é
do
do
Brasil,
governo federal, e o
que é esse
logo do
logotipo,
agronegócio, que é o
e o
Conselho
logotipo
Nacional
do
da
agronegócio,
Agricultura,
que é o Conselho Nacional da
que
Agricultura,
representa todas as companhias
que
nacionais e
representa todas as
transnacionais
companhias nacionais e
de Brasil. Então, esses
transnacionais
três
do Brasil.
sujeitos, estas três
Esses
instituições,
três
estão
sujeitos, essas três
disputando territórios
instituições, estão disputando
em
territórios
nosso país.
em nosso
Eu vou
país.
falar principalmente da reforma agrária, o papel da
Eu vou falar
reforma agrária em
principalmente da
Brasil,
reforma
e não
agrária, do papel
somente
da
da
reforma
reforma
agrária no
agrária
Brasil,
como uma
e
política
não
do
apenas a
Estado,
reforma agrária
mas
como uma
também
política do
da
Estado,
reforma agrária
mas
como
também
resultado
da
da
reforma
luta
agrária
por
como
la tierra.
resultado da luta pela terra.
90% dos territórios conquistados
90% dos
pelos
territórios
campesinos em
conquistados
Brasil
pelos
é
camponeses no Brasil
resultado
é
das
resultado
ocupações de terra.
das ocupações de terra.
Então, nós não teríamos reforma agrária em
Então, nós
nosso
não
país
teríamos
sem
reforma agrária em nosso
as
país
ações dos campesinos.
sem as ações dos
Vou falar sobre o
camponeses.
acaparamento, que é um
Eu vou
processo
falar
que está
sobre o
crescendo
acaparamento,
muito
que é um processo que está
por causa
crescendo muito,
da crise alimentar em el mundo, da
por
produção
causa
dos
da crise alimentar
agrocombustíveis.
no mundo,
Há
a produção dos agrocombustíveis.
cresceu muito a venda de terras
Cresceu muito a venda
em
de
América Latina,
terras em América
em
Latina.
África, em Ásia, principalmente para
Na
países
África,
de
na
Oriente
Ásia,
Médio, para os Estados Unidos,
principalmente
para
para
Europa
países de
e para
Oriente
China.
Meio,
Então, eu vou
para os
falar um
Estados
pouco
Unidos,
disso
para a
também,
Europa
o
e
que
para a
isso tem
China.
afetado
Então, eu vou
os
falar também um
territórios
pouco disso
campesinos.
e como isso tem
Vou
afetado os
falar sobre
territórios
modelos de
camponeses.
desenvolvimento,
Vou falar sobre o
as
modelo de desenvolvimento,
definições sobre desenvolvimento e os modelos de
as
desenvolvimento do
definições do
governo de Movimento
desenvolvimento e
Sem
os modelos de
Terra e
desenvolvimento
do
do
agronegócio.
governo do Movimento Sem
E vou
Terra e do
falar um pouco
agronegócio.
também sobre os
E
territórios
vou falar um pouco
materiais e
também sobre os
imateriais como
territórios materiais
conceitos
e imateriais como conceitos
fundamentais para entender este
fundamentais
processo.
para
Então,
entender esse
minha fala está
processo.
dividida em duas partes, territórios em disputa e a formação
Então,
do
minha fala
MST.
está
E
dividida em
vou
duas
analisar
partes, territórios em
esse
disputa e
processo
a
de
formação
formação
do
do
MST.
MST.
Eu vou analisar esse processo de formação do MST a partir da sua especialização e da sua territorialização, dois processos que configuram a materialidade do movimento sem terra e, finalmente, desafios ao porvenir, ou seja, quais são as perspectivas deste movimento, que é um dos movimentos mais importantes camponeses do Brasil hoje. Estas imagens eu reuni para vocês terem uma ideia. A relação entre o movimento sem terra e o governo Lula é uma relação de amor e ódio. É importante dizer isso. Antes de mais nada, é uma relação de independência. O governo não interfere no movimento e o movimento faz as suas reivindicações através de políticas públicas e através do debate político com o governo. Mas o governo está muito distante, o governo Lula está muito distante de um projeto de transformação do país. Portanto, a relação do governo Lula e a relação do MST, que tem um projeto de transformação, de mudança, essa relação tem se tornado uma relação cada vez mais fria, cada vez mais distante, mas não se termina. Esta imagem de Lula colocando o boné do Movimento Sem Terra é interessante porque isso causou uma revolta por parte das transnacionais, por parte das corporações, que cobraram de Lula porque é que Lula colocou o boné do MST na sua cabeça. E Lula respondeu, porque a cabeça é minha. Só por isso. E Lula coloca o boné de todo mundo, de todos os movimentos. Mas este fato do capital contestar este ato de Lula mostra o quanto Lula é disputado, não apenas Lula, mas a sua cabeça também. Porque as transnacionais convidam Lula a todo momento para conhecer os seus projetos, assim como o seu governo é disputado, assim como suas políticas são disputadas. Eu vou falar depois das políticas da agricultura para nós termos uma ideia de como o governo Lula procura dialogar com o movimento, com os movimentos camponeses e com o agronegócio. O governo Lula procura fazer um papel de um governo de consenso e, evidentemente, fazer o papel de um governo de consenso numa luta de classe. Os camponeses são os mais prejudicados. Embaixo, apenas duas imagens de duas lutas de enfrentamento entre os camponeses e a polícia, e depois os camponeses na conquista da terra, já produzindo a sua própria alimentação. Eu vou partir de uma análise, de uma leitura sobre a questão agrária. Falar sobre o governo Lula, o movimento sem terra e o agronegócio no Brasil, é preciso falar da questão agrária. Eu entendo a questão agrária como uma questão estrutural, ou seja, não há solução. É importante entender isso, que não há solução. A questão agrária, ela é uma questão que é possível minimizar, mas não é possível resolver a questão agrária dentro do capitalismo. A superação da questão agrária só é possível com uma outra sociedade. Recentemente, estudando Cuba, um acordo de cooperação que eu tenho, que minha universidade tem com a Universidade da Havana, eu aprendi que também no socialismo existe uma questão agrária. A questão agrária não é apenas uma questão do capitalismo, há uma questão agrária no socialismo também. Então, mudar de sociedade não significa automaticamente que isso acabe com a questão agrária. É preciso saber trabalhar com a questão agrária para amenizar os efeitos dessa questão sobre a população que produz os alimentos que sustenta a humanidade. Esta é uma questão. A questão agrária muda de tempos a tempos, conforme a conjuntura, Ela é estrutural, mas ela muda de 10 em 10 anos de acordo com a conjuntura. Por exemplo, a luta atual dos camponeses, não apenas do Brasil, não é apenas contra o proprietário de terra, mas é contra as transnacionais, principalmente contra as transnacionais. Portanto, uma luta muito mais difícil, não é uma luta fácil. E é interessante que, da mesma forma que os proprietários de terra contratam os jagunços, as transnacionais também contratam. As transnacionais utilizam-se do mesmo tipo de violência que o latifúndio. Não há modernidade nesse processo. Mata-se da mesma forma. Eu vou mostrar depois uma imagem de uma ocupação na Sigenta, onde um companheiro da Via Campesina foi assassinado. Os jagunços contratados pela Sigenta mataram um companheiro da Via Campesina. Então, interessante, nós percebemos que a principal característica da questão agária atual é que os camponeses do mundo todo estão disputando seu território com as transnacionais, com o agronegócio. O agronegócio, e ali, tanto representando o capital e muitas vezes representando os interesses do Estado. Muitas vezes os próprios governos intervêm, estão comprando terra. Eu costumo dizer, depois eu vou mostrar o mapa, eu costumo dizer nas análises que eu tenho feito que países ricos em capital, mas pobres em território, estão comprando terras de países pobres em capital, mas ricos em território. E esse é o principal dilema hoje que nós temos. Então, as terras dos latifúndios, os proprietários de terras eram terras improdutivas e elas estão sendo compradas, eu vou mostrar uns mapas depois, compradas pelas grandes transnacionais para se tornarem produtivas. E é interessante que a Constituição brasileira, por exemplo, diz que toda terra improdutiva tem de ser desapropriada para fazer a reforma agrária. Mas quando o agronegócio compra a terra improdutiva e a transforma em produtiva, a miséria continua. A exclusão continua a mesma. Eu costumo dizer que o latifúndio é caracterizado pela alta improdutividade. O agronegócio é caracterizado pela alta produtividade. Mas ambos produzem miséria. Ambos produzem desterritorialização. Ambos produzem exclusão das pessoas na construção de suas vidas. Eu posso encontrar isso na Guatemala, no México, em toda a América Central, na América do Sul, na África, onde grandes corporações estão produzindo alimentos para levar para os países ricos, e muitas vezes eu conheço municípios em que 100% do seu território está ocupado por transnacionais produzindo para levar para o exterior e as pessoas estão morrendo de fome no seu próprio território. Então, o elemento da improdutividade já não é suficiente para fazer a reforma agrária. Fazer a reforma agrária não interessa se a terra é produtiva ou improdutiva. Essa não é a referência principal agora. Agora, para fazer a reforma agrária, é defender a soberania dos povos. Não é possível que um povo morra de fome no seu próprio território. Não é possível que um povo não tenha direito a produzir o seu próprio alimento. Esse é o grande desafio. A maior parte da população do mundo não produz os seus próprios alimentos. Compra os alimentos das transnacionais. Essa é a perca da identidade, a perca da saúde e da soberania. Então, esses são elementos novos da questão agrária que desafiam os movimentos camponeses. Lutar pela terra Por isso que a terra ganha o sentido de território. Lutar pela terra significa lutar pelo direito à vida. Significa lutar pela produção. Significa lutar pela educação, pela saúde, por produzir o seu próprio alimento. Então, o caráter territorial da terra ele amplia-se principalmente por causa do avanço do capital sobre os territórios indígenas, sobre os territórios camponeses, e dentro de uma política de modernização da agricultura, da utilização de venenos, os transgênicos, e isso tudo está recolocando a questão agrária para nós. Então, isso vem fazendo com que cresça a conflitividade. A conflitividade entre os agronegócios e os camponeses está crescendo e faz parte dessa nova conjuntura da questão agrária. Eu penso que essa conflitividade vai crescer mais e mais com o encerramento das fronteiras agrícolas. Por exemplo, hoje, ainda temos a Amazônia. Então, estamos tendo uma espécie de territorialização para as florestas da Amazônia. Quando se demarcar todas as áreas da floresta, quando se definir o que é a terra da agricultura e o que é a floresta, esta conflitividade vai aumentar ainda mais. Porque ali não há uma zona de escape. Com a floresta ainda temos uma zona de escape. Quando terminar essa zona de escape, os conflitos tendem a crescer. E para entender esta nova conjuntura da questão agrária, eu tenho pensado o conceito de território. Mas é preciso pensar o conceito de território para além da conceição tradicional do território. A conceição tradicional do território, que vem da geografia do século XIX, é que o território é igual a espaço do Estado, espaço da governança. E esse sentido de território não nos permite entender a diferença que tem os territórios indígenas, camponeses, todos os tipos de território que nós temos. Eu costumo dizer que nós temos o primeiro território, que é o território do país, o segundo território, que é o território formado pelas propriedades privadas capitalistas, pelas propriedades privadas não capitalistas, pelas comunidades, territórios indígenas, territórios camponeses, e todos os territórios estão sobrepostos uns aos outros. E quando se disputa uma fazenda, está se disputando o país. O território do país e o território camponês é o mesmo, mas são diferentes. Então, há também um terceiro território que é formado por diferentes espaços, e esse terceiro território é o conjunto dos segundos territórios, que se manifestam, por exemplo, com exploração, com a formação de territórios camponeses, com conjuntos de comunidades, com a formação de territórios capitalistas, com conjuntos de propriedades. E esses territórios, que eu chamo de terceiro território, também está imbicado no primeiro território. Eu penso que esses três tipos de território nos permitem compreender melhor a disputa territorial que temos hoje. Então, esses são territórios flexíveis. Nós temos territórios flexíveis, móveis,
que se espacializam, que se ampliam, que se reduzem de acordo com a
se ampliam ou se reduzem de acordo com a conflitividade. É preciso entender que o território camponês pode se ampliar conforme a sua luta ou pode se reduzir quando os camponeses perdem sua força de resistência e quando o agronegócio consegue dominar esses territórios. Aqui temos, então, os tipos de território: o país, a província, o município, a propriedade ou a comunidade. Esses territórios estão imbicados uns sobre os outros, formando ali, então, uma multiterritorialidade.
E aqui um exemplo de terceiro território.
E aqui nós temos um exemplo de terceiro território, que é a República da Soja.
Este território que pega parte da
Argentina, território,
parte do Paraguai, parte do Brasil,
que pega parte da Argentina, parte do Paraguai, parte do Brasil, parte da Bolívia, para quem conhece, em um mar, um oceano de soja. Evidentemente, no meio dessa soja, há comunidade de resistência camponesa, mas 90% dessas terras são produtoras de soja e muitas vezes os próprios camponeses são produtores de soja. Mas há camponeses orgânicos que produzem agroecologia resistindo no meio do mar de soja. Isso é, então, um exemplo da disputa entre o agronegócio e os camponeses, e aqui uma zona de muito enfrentamento na Argentina, no Paraguai, no Brasil e na Bolívia. Os camponeses estão lutando para recuperar os seus territórios. Mas isso que eu chamo da República da Soja é um território onde hoje o capital tem feito investimentos milionários para a produção de soja para o mundo a partir dessa região.
Não é somente a Syngenta, pelo Cargill, a Monsanto,
não é apenas a Syngenta, mas a Cargill, Monsanto, um conjunto de transnacionais que têm comprado terra no Brasil. E além da soja, nós temos a cana, a laranja, que são vastas regiões do país, onde o território, onde as transnacionais expropriam o camponês para produzir, ou subordina o território camponês para ele produzir laranja, soja ou cana-de-açúcar para as transnacionais. Aqui um enfrentamento onde morreu Keno, membro da Via Campesina, uma ocupação da Via Campesina numa área, numa fazenda da Syngenta, no estado do Paraná, no Brasil. Vem crescendo cada vez mais, agora recentemente, um ano atrás, o Movimento Sem Terra ocupou uma fazenda da Cutrale. A Cutrale é uma transnacional brasileira que tem terra na Flórida também, nos Estados Unidos. É a maior produtora de suco de laranja do mundo. Ela sozinha produz mais de 50% do suco de laranja do mundo. E o Movimento Sem Terra ocupou uma fazenda desse transnacional e foi criticado por toda a população. Porque como é que um movimento camponês pode ocupar a terra que está produzindo laranja? Este é o grande desafio, convencer a sociedade, mudar a compreensão de que não adianta produzir laranja se as pessoas não têm trabalho, não têm terra, não têm alimento. Então, a cada ocupação da terra do agronegócio, cria-se um novo espaço para debate na sociedade, para mudar a compreensão. Não podemos aceitar que estas companhias ocupem todos os territórios. É preciso disputar o território e ampliar a organização camponesa a partir dessa luta pela terra.
E aí então tem um território campesino, um exemplo de território campesino.
Aí então nós temos um exemplo de um território camponês. Aqui temos uma família de camponeses do Movimento Sem Terra com uma foto da sua fazenda.
Aqui um território do agronegócio. Isso é importante.
Aqui um território do agronegócio. Isso é importante. No território do agronegócio não há pessoas, não há árvores, não há animais. Não há vida, só há mercancia, mercadoria. E o território dos camponeses, nós temos gente, temos escolas, árvores, temos a vida, a natureza. Então, lutar contra o território do agronegócio é como salvar a terra. Porque esse modelo de produção agroexportador em grande escala é um modelo que tem provocado muitos problemas ambientais, entre eles o aquecimento global. Então, a luta camponesa por expandir os seus territórios é uma luta para salvar também o planeta. É muito mais amplo do que podemos imaginar. E aqui um mapa das múltiplas territorialidades.
tempo, pero aqui há informações. A
Aqui nós temos informação
de legendas que temos, né?
A partir das legendas que nós temos.
Esse traçado vermelho, rojo, são as áreas
onde esse traçado vermelho
onde se disputa
são as áreas onde se disputa a terra no Brasil. A área onde está organizado também o agronegócio. A parte verde é a Amazônia. Olha que essa é a parte da fronteira da agricultura. Aqui nós temos, aqui para nós termos uma ideia da disputa da territorial, essa parte, depois eu vou mostrar outro mapa. Aqui onde tem a maior concentração da conflitividade da luta pela terra. Aqui onde estão a maior parte dos assentamentos. É impressionante como o movimento luta pela terra aqui, conquista territórios aqui, mas na Amazônia é onde mais se tem criações de assentamentos sem terra por causa da regularização que o governo está fazendo de ocupações que os camponeses fizeram 20, 30 anos atrás. Então aqui, temos a área de concentração do agronegócio. Aqui é onde está se concentrando o agronegócio, principalmente na soja. Essa parte aqui é onde temos a maior concentração de camponeses antigos, de camponeses tradicionais.
E esta parte aqui é uma parte onde o agronegócio é mais violento.
E essa parte aqui é onde o agronegócio é mais violento, onde as mortes ocorrem com mais intensidade. Então, esse mapa mostra cada uma dessas legendas, mostra uma característica da disputa territorial no Brasil.
Este mapa, para mostrar o papel que o agronegócio não é um problema somente do Brasil,
este mapa, para mostrar que o agronegócio não é um problema apenas do Brasil, mas de nós todos,
os compradores de terra.
Eu procuro mostrar onde são os arrendatários ou compradores de terra, que são Japão, Coreia do Sul, no Meio Oriente, países europeus, Canadá, e onde estão, por exemplo, os arrendadores de terra, que também oferecem terra em arrendamento.
Melhor, os arrendadores de terra são os que oferecem terra em arrendamento. Então, onde está se comprando terra?
Que são os que oferecem terra em arrendamento.
Basicamente, em Rússia, na antiga União Soviética.
Onde está comprando terra hoje? Basicamente, os países da antiga União Soviética, Austrália, África
e
América Latina.
E países que são tanto arrendadores de terra.
E países que são tanto arrendatários quanto arrendadores de terra, como no caso do Brasil, da China. O Brasil tem comprado muita terra no Paraguai, na Bolívia, mas tem vendido muita terra para os Estados Unidos, Canadá, Japão, França e Arábia Saudita. Então, há uma disputa territorial de países ricos que estão comprando muita terra nos países pobres. Alguns países que nós chamamos de emergentes, como China ou Brasil, que estão tanto comprando terras quanto vendendo terras, e países pobres que estão vendendo terras.
Então, esse mapa eu procurei e do periódico The Economist para mostrar esta conflitividade.
Fazer a partir da Via Campesina e do Economist para mostrar que o agronegócio determina o mercado de terra, determina o modelo, o padrão de alimentação do mundo, está controlando uma questão vital para todos nós, que é a produção do nosso alimento.
E aqui, um processo de expansão. Aqui nós outros temos, esta é a área da Amazônia.
E aqui nós temos o processo de expansão, esta área da Amazônia. Vocês vão ver depois que há um avanço do agronegócio em direção à Amazônia. E aqui nós temos camponeses, temos indígenas. Então essa fronteira é a fronteira agrícola e é também a área de maior conflitividade no Brasil.
Mira aqui mostrando lá aonde esta área é da área preservada. Agora, esta área
aqui nós estamos mostrando a área preservada e aqui nós temos um avanço do gado e da soja. E aqui nós temos uma perspectiva de expansão dessa área de soja. A Cargill está comprando terra, Monsanto também.
E aqui toda esta área já é uma área
e aqui toda essa área
por la soja.
É uma área que está sendo controlada pela soja. E estas são as áreas de expansão da soja, e estas áreas são áreas futuras.
Já há uma projeção de expansão.
Já há uma projeção de expansão
de Venezuela,
chegando inclusive perto da Venezuela. Aqui mostrando essa competitividade do agronegócio.
Como que o agronegócio está se expandindo? Eu vou falar agora.
Como que o agronegócio está se expandindo? Eu vou falar agora um pouco sobre a formação do Movimento Sem Terra. E depois eu vou retomar essa competitividade entre o agronegócio e o Movimento Sem Terra e o papel do governo Lula nesse processo.
Este período.
Este período, o período que eu chamo de gestação e formação do Movimento Sem Terra entre 1979 e 1984, através da pastoral da terra no Brasil, nós estamos aqui num período de ditadura militar. Em 1964, os movimentos camponeses do Brasil todos foram aniquilados. Os seus dirigentes foram presos, exilados, mortos.
Em 1984 acabaram todos.
Em 1984 acabaram todos os movimentos camponeses do Brasil, com exceção da CONTAG, que foi interditada pelo governo militar, e basicamente não conseguiu fazer nada até o fim da ditadura.
Entre 79
e 84, esse período de gestação e nascimento, a pastoral da terra, a Igreja Católica, foi fundamental para abrir espaços, para reunir as experiências de luta dos camponeses no Brasil. Em 1984, esses camponeses decidem criar o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.
Criado o movimento em 1984,
uma vez criado o movimento em 1974,
coincide com o fim do governo
militar. Essa data coincide com o fim do governo militar e a redemocratização do nosso país. Aí começa um processo de luta do Movimento Sem Terra. Entre 1985 e 1990, o Movimento Sem Terra já tinha ocupado terra em todas as regiões do Brasil. E se consolida como um movimento nacional.
Entre 1990 e 99, o Movimento Sem Terra segue ocupando
Entre 1990 e 99, o Movimento Sem Terra continua ocupando terra em novas províncias e se institucionaliza. Ou seja, é reconhecido pelo Estado, é reconhecido por todas as instituições como uma instituição consolidada, como uma instituição de respeito que ganha o respeito, e é reconhecido, os governadores se reúnem com os dirigentes, o presidente da República se reúne com os dirigentes, e os dirigentes são vistos como representantes de uma organização conhecida nacionalmente. Depois da década de 90, o Movimento Sem Terra passa a ser parte da via campesina e passamos um momento em que o Movimento Sem Terra passa a intercambiar experiência com outros movimentos camponeses nesse período de mundialização da luta com a criação da via campesina.
Então, nesse período, a Comissão Pastoral da Terra vai ser essa,
neste vai período, ser um a Comissão Pastoral da Terra vai ser um espaço necessário, porque nós estamos num período de ditadura militar, para reunir as lutas pela terra.
É muito interessante que
o Movimento Sem Terra cria. É muito interessante como que as comunidades camponesas se organizam. E o Brasil tem uma diferença muito grande com o México e outros países da América Latina e do Caribe, que é o seguinte: a maior parte dos camponeses brasileiros são de origem urbana.
Até 1990,
então, até 1990, eu diria que 50% dos camponeses que ocupavam terra eram urbanos. Hoje, eu diria que 90% são urbanos. Então, um processo de fato de recriação camponesa e muitas vezes de criação. Porque eu tenho feito algumas enquetes e eu pergunto: você não é camponês, você vem da cidade. Você está se tornando camponês. Mas o seu pai era camponês?
E seu avô?
Não. Meu pai sempre trabalhou na cidade. E sua avó também não.
Que não tiene origen.
Então são pessoas que não têm origem no campo, mas que estão construindo sua vida no campo. E esse processo começa na cidade. E na criação desses espaços políticos para a formação do movimento camponês foi muito interessante, porque cria-se na comunidade um debate que diz que você não tem perspectiva de vida na cidade, há possibilidade de lutar pela terra. E isto cria um espaço de socialização política e as pessoas começam a discutir essa possibilidade e se organizam e ocupam a terra.
E nesse momento, o movimento procurava estudar.
Nesse momento, o movimento procurava estudar através das velhas lideranças caçadas pela ditadura militar. Qual foi a experiência antes da ditadura? Como é que os movimentos camponeses se organizavam e lutavam pela terra antes da ditadura? Então é interessante perceber que esse processo de formação do MST não é um processo de formação que vem dos intelectuais, dos curas, dos sindicalistas, dos partidos. Trata-se de pessoas camponesas que procuraram aprender com camponeses como fazer o movimento. Eles aprenderam com eles mesmos. Nesse período de 85 a 90, nós temos a territorialização por todas as regiões do país. O Movimento Sem Terra, num período de 5 anos, transforma-se num movimento nacional.
É
um momento de luta. Depois eu vou mostrar os gráficos, vocês vão ver que é um momento de luta muito forte no Brasil. E nós temos aí o processo de criação do espaço de socialização política. As pessoas se reúnem, as pessoas dos bairros na cidade, invitam todas as famílias e se reúnem para discutir as suas vidas. Socializam as experiências. O que você faz? Convidam pessoas que já lutaram pela terra e que conquistaram a terra. E diz, fala para a gente, como é que foi a luta? E as pessoas vão socializando, criando primeiro um espaço comunicativo. Isto é importante. Muitas vezes as pessoas não dão muito valor para isso. Mas para quem assiste televisão 24 horas por dia, para as pessoas que ficam em casa assistindo televisão, as pessoas que estão a tempo para se dedicar 2, 3 horas para falar na comunidade sobre a sua vida no Brasil, isso é muito importante. Então, esse primeiro momento é um espaço comunicativo. As pessoas se comunicam, falando das suas histórias de vida. E a partir desse momento, cria um espaço interativo. Porque ao falar de suas vidas, elas começam a falar que é possível mudar. Falar com pessoas que já mudaram, elas começam a perceber que isso é real. Então, esse espaço interativo leva a uma toma de decisões. E essas pessoas dizem, vamos lutar pela terra. Nós temos essa terra que pode ser ocupada. E nesse momento as pessoas criam um espaço de luta e resistência. E nesse momento as pessoas vêm ao público. Essas pessoas, de repente, mas 200, 300, 400, 1.000, 2.000, 3.000 famílias aparecem dentro de uma propriedade, de um latifúndio, ou do agronegócio, com barracos de lona preta, 2.500 barracos de lona preta, uma cidade. De uma noite para outra aparece uma cidade. Todo mundo se pergunta, a sociedade se pergunta, o que está acontecendo? E cria-se esse espaço de luta e resistência. E eu falei que esse espaço de luta e resistência é a transformação do espaço em território. Porque essas famílias podem conquistar a terra que ocuparam ou podem reivindicar uma outra terra. E essa conquista de novos territórios vai gerar os assentamentos. Essas famílias, então, vão ter a sua casa, a sua terra para trabalhar, vão reivindicar políticas públicas para a educação das suas crianças, para melhorar a sua qualidade de vida. Mas essas mesmas famílias que ocuparam a terra, agora vão ajudar a organizar novas famílias. E vão fazer marchas por todo o país, vão negociar com os governos e vão criar o que eu chamei de espacialização da luta pela terra. Ou seja, as marchas, as reuniões, são espaços que se constroem para construir o território. E a cada grupo de famílias que constrói um território, gera um novo grupo de famílias que continua construindo novos territórios.
O período de 90-99, esse modelo de luta.
O período de 90-99, esse modelo de luta se expande para a região centro-oeste do Brasil, para Roraima, que é uma província ao norte, na fronteira com a Venezuela. E hoje o MST está organizado em 24 das 27 unidades da federação.
A mundialização do movimento campesino.
A mundialização do movimento camponês fez com que o movimento sem terra passasse a aprender com a luta de outros movimentos camponeses em outras partes do mundo, e isso também ampliou a sua experiência e a sua visão de mundo. Ao mesmo tempo que a experiência do MST ajudou a outros movimentos camponeses, por exemplo, do Paraguai, Argentina é interessante, que todos meus colegas argentinos me diziam, na Argentina não há camponeses. Hoje a Argentina tem muitas lutas camponesas. Resultado, precisamente, desse trabalho da Via Campesina. Então, a nova etapa da luta contra o agronegócio, contra o capital, ou seja, a luta é da natureza da luta campesina, é da natureza da luta camponesa, a luta contra o capital. E por que é da sua natureza? Porque é o capital. O capital, ao se desenvolver, destrói o camponês. Não há como o camponês ser amigo do capital. É por sua natureza inimigo do capital. E agora a luta ficou mais difícil. Porque uma coisa é convencer a sociedade de uma terra que não está produzindo nada. Outra coisa é convencer a sociedade que é preciso ocupar uma terra que está produzindo muita soja, muita cana-de-açúcar e muita laranja. Aqui eu tenho uma forma de organização do Movimento Sem Terra. O Movimento Sem Terra está organizado em duas estruturas.
Que trabalha com todas as dimensões territoriais.
Uma estrutura que trabalha com todas as dimensões territoriais, como por exemplo a educação, a comunicação, as finanças, os projetos, a produção, a cooperação, o meio ambiente, direitos humanos, relações internacionais, saúde, gênero, cultura, mística, frente de massa.
Arriba, não? Setor de finanças, comunicação, educação.
Setor de finanças, comunicação.
Todos esses sectores, todas essas dimensões,
todos esses setores, todas essas dimensões do movimento são o motor do movimento. E o espaço de tomada de decisão parte desde o núcleo de base do movimento, ou seja, na comunidade, onde a comunidade se reúne para tomar as suas decisões, desde a coordenação do acampamento, quando estão no espaço de luta e resistência, da coordenação do assentamento, várias escalas da coordenação estadual, regional, a coordenação em direção, que é um grupo menor, até os seus encontros nacionais, que se fazem de 2 em 2 anos, até o seu Congresso Nacional, que se faz de 10 em 10 anos. Isso traça as diretrizes políticas do Movimento Sem Terra. Além dessas duas estruturas, há também a Associação Nacional de Cooperação Agrícola, que são organizações vinculadas transversais ao movimento, como a ANCA, a CONCRABE, que é a Confederação de Cooperativas da Reforma Agrária, Eliterra, que é o Instituto Técnico de Capacitação, e a Escola Florestão Fernandes. Isto compõe a estrutura que o MST construiu nesses últimos 30 anos. Agora, esses são os movimentos. Nessa aqui eu não coloquei a FIAB, mas esses são os movimentos que compõem a Via Campesina.
Próximo.
E agora tem a possibilidade de entrar os movimentos indígenas também. Aqui para nós termos uma ideia, porque o Brasil tem uma singularidade muito importante. A luta pela terra é uma luta muito intensa. Então aqui nós temos, desde 1988, quando nós começamos a registrar os dados. Não é que antes não tinha, é que nós não temos dados porque não registrávamos. Agora acompanhamos todos os dias. Se o movimento faz uma ocupação, já está registrado. Para nós podemos ter uma ideia desse movimento. Então, entre 88 até 95, o número de ocupações foi muito baixo. Aqui nós temos o governo Sarney e o governo Collor, que foram dois governos de direita, da extrema direita, muito repressivos. Depois, com a eleição do governo de Fernando Henrique Cardoso, Fernando Henrique Cardoso disse que eu vou fazer a reforma agrária. Ele tinha um secretário de agricultura que tinha uma tese de doutorado, seu nome é Chico Graciano, que tinha uma tese que diz que se você aceita 400 mil famílias, se você assenta 400 mil famílias, você acaba com o MST. Então, Fernando Henrique disse que eu vou fazer a reforma agrária e vou acabar com o MST. Então, começou, quando começou a fazer a reforma agrária, as ocupações aumentaram.
O governo começou a fazer desapropriações, comprar terras.
O governo começou a fazer desapropriações, comprar terra, assentar as famílias. Quanto mais o governo assentava, mais as famílias ficavam motivadas para ocupar terras. Incluso Chico Graciano escreveu um livro dizendo: eu não entendo. Teria que dizer ao contrário. Quanto mais eu assento, diminui as pessoas.
Mas ele, quanto mais. Sua tese, isso é interessante. Sua tese de doutorado dizia: quanto mais.
Isso é interessante. Sua tese de doutorado dizia: quanto mais você assentar, mais diminui. Mas na realidade dizia outra coisa.
E ele continua crendo até hoje que.
E ele continua acreditando até hoje que a realidade está errada.
É fantástico isso, não? Tem pessoa que crê tanto na ciência, não?
Uma pessoa que acredita tanto na ciência.
Então, as ocupações foram crescendo, chegando em 99.
As ocupações foram crescendo, chegando em 99 a 856 ocupações.
Mira, 113 mil famílias ocuparam terra em
1999.
Quando o governo Henrique percebeu.
Quando o governo Henrique, de Fernando Henrique percebeu que estava assentando, que já tinha assentado quase 400 mil famílias e as ocupações aumentavam, criou uma lei proibindo a ocupação de terra. Essa é a diferença entre um governo ditador e um governo democrático. Um governo ditador pune com o exército. Um governo democrático pune com a lei. Essa é a diferença. Mas os dois criminalizam da mesma forma. Com a criminalização, as ocupações diminuem até 2002. Aí Lula ganha e a esperança renova-se novamente. Então as ocupações aumentam. Depois caem.
Lula nunca.
Mas Lula nunca aplicou a lei que proíbe a ocupação de terra. Agora vou fazer uma pergunta para todos os presentes. Aqui nós temos um ato violento por meio da lei para diminuir as ocupações. O que é que Lula fez para diminuir as ocupações? Ele não utilizou a polícia, não utilizou o exército e não utilizou nenhuma lei.
Uma lei de canastra básica
que criou uma lei de canastra básica
e deu dinheiro aos pobres
Bolsa Família Ele deu dinheiro aos pobres, desmobilizou o movimento.
Lula resolveu, por meio dele, dinheiro.
Então Lula resolveu, através do dinheiro, da dependência, da política compensatória. E aí as ocupações vêm diminuindo a cada ano. O Movimento Sem Terra hoje tem dificuldade de reunir as famílias para fazer as ocupações. Muitas famílias pobres dizem o seguinte: bom, para que eu vou ocupar se eu recebo dinheiro do governo? E o pior é que muitas famílias que estão assentadas estão recebendo Bolsa Família. Porque não estão conseguindo produzir na sua própria terra. Então, esse processo é um processo de destruição. Ou seja, que se não for revertido nas políticas públicas, se o governo não fizer investimentos por meio da do aumento de produção de alimentos, por meio da educação, por meio de investimentos para melhorar as infraestruturas dos assentamentos, vai condenar as pessoas a viver sem trabalhar. E aqui os assentamentos. Olha que esse gráfico coincide com o outro. Quando as ocupações aumentavam, os assentamentos aumentavam. Quando as ocupações diminuem, os assentamentos diminuem também. Olha como vem diminuindo os assentamentos no governo Lula. O acampamento é o espaço da ocupação da terra.
Las tiendas de plástico negro. El asentamiento son las fincas
são as barracas de lona preta. Os assentamentos são as fazendas estabelecidas onde as pessoas vão viver definitivamente. No assentamento, a terra está legalizada. É legalizada, mas não tem título. Nós chamamos no Brasil de permissionários. Eles têm permissão. As terras da reforma agrária são permissão, pertencem ao Estado, mas a família pode viver por 99 anos por usufruto. O Movimento Sem Terra tem feito um debate com o governo, porque o governo quer entregar os títulos da propriedade. E o governo diz: não, nós não queremos o título da propriedade, nós queremos discutir outro tipo de propriedade que não seja a propriedade privada individual. Mas como não se avança nessa discussão? Então, a situação está parada. Agora é interessante que, ao mesmo tempo que caiu a criação de novos assentamentos, o governo Lula adotou uma política de regularização fundiária. Então, o que que o governo tem feito? Que muitos camponeses não têm título da terra, mas não são camponeses que ocuparam a terra. São camponeses que vivem na terra há 50 anos, 60, 70 anos, mas não têm o título. Então o governo está regularizando e dando o título. Então Lula reconceitualizou a reforma agrária. A reforma agrária agora não é apenas a desapropriação, ela é também pela regularização. E tem outro processo que é financiado pelo Banco Mundial, com dinheiro do Banco Mundial do governo brasileiro, que é a compra da terra, que é, chama-se reforma agrária do mercado. E é interessante, eu procuro refletir sobre isso de vez em quando. Por que que o Banco Mundial decidiu comprar terra para os camponeses? Por um lado, para diminuir a luta, para desmobilizar o movimento. Isso por um lado. Por outro lado, o Banco Mundial aprendeu também que é impossível acabar com os camponeses. Há um reconhecimento que é impossível acabar com os camponeses. Então, acesso à terra é a luta da ocupação, pela toma, pela regularização e pela compra. Esses três tipos fizeram com que nos últimos anos houvesse em torno de 1 milhão de famílias tivessem acesso à terra no Brasil. Este é um mapa de 1988 a 2008 das ocupações de terra. Cada círculo maior são 165 ocupações de terra. Nós temos hoje quase 1 milhão de famílias hoje que ocuparam terras e estão assentadas. Estes são os assentamentos. Onde se ocupa e onde estão assentados. Estão assentados aqui. Ocupa-se aqui. Aqui o governo Lula não quer assentar muito porque é a terra do agronegócio. E aqui é terra de floresta, é terra do governo. Aqui nós temos, então, a área e famílias assentadas por regiões de 79 e 2008. Nós temos aqui 74% da área está na região norte, 55 milhões de hectares. E nós temos 44% das famílias. Na região nordeste, 13% da área e 32% das famílias. Então, se eu pegar a parte da Amazônia, que é a região norte e centro-oeste, eu tenho 84% da área do território camponês hoje. E eu tenho 59% das famílias assentadas. Ou seja, a região sul e a região sul-leste, onde eu tenho 9% das famílias e 3% do território, é onde está mais fortemente organizado o agronegócio. Em total, nós temos aqui 75 milhões de hectares. Qual o tamanho do México? 110 milhões de hectares.
E quase 1 milhão de
quase
famílias.
O México. Ou seja, e quase 1 milhão de famílias. Então, não é uma luta pequena. Mas isso daqui significa 5 milhões de pessoas. E nós temos no Brasil 28 milhões de pessoas morando no campo. Então, também é uma luta grande, mas é pequena. Se representada com toda a população brasileira. Nossa estimativa é que 30% é organizado em movimentos sem terra. Agora eu vou apresentar não apenas o movimento sem terra, mas outros movimentos. Nós temos hoje, conforme os nossos registros, eu coordeno um núcleo de pesquisa sobre a reforma agrária e tenho um banco de dados que atualizo todos os dias. Se aparecer um movimento camponês novo, já está registrado. Se morrer, já tem sua história escrita. Então, aqui nós temos registrados no Brasil a luta de 89 movimentos camponeses no Brasil hoje. Apenas 6 estão organizados na via campesina, mas temos 89 movimentos camponeses. Mas são movimentos muito pequenos, organizados basicamente no Estado. Esse daqui, por exemplo, a organização das ligas camponesas, OLC, onde que faz ocupação apenas nesses 3 estados do Nordeste. Esta é a FETRAF, essa é a nacional, Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar. Essa é interessante porque essa organização nasceu na lógica do capitalismo. Então ela é contra a ocupação de terra, ela é contra a luta contra o capital, e tem um discurso socialista, mas trabalha integrado ao agronegócio. Mas para continuar crescendo, teve de ocupar a terra. Teve de abandonar a discussão, o discurso de não ocupar a terra, porque se não ocupasse a terra, não teria ninguém mais para entrar na luta. Ela está fazendo agora ocupações em todo o Brasil. Esta é a CPT. Toda vez que eu mostro isso, os bispos da CPT querem me matar. Porque dizem que a CPT não é um movimento social. De fato, não é um movimento social. Mas a Comissão Pastoral da Terra apoia muitos camponeses. E quantos camponeses vão para a terra, para ocupar a terra, eles vão com a bandeira da CPT. Então, registro como CPT.
Então, está aqui, mira, em Nordeste do Brasil e em Centro-Oeste.
No Nordeste do Brasil e Centro-Oeste e Amazônia. Pernambuco, principalmente.
E aqui é MLST, Movimento de Libertação.
Aqui é MLST, Movimento de Libertação do Sem Terra.
Também tem atuação, mira, que em vários estados.
Também tem atuação em vários estados do Brasil.
E o próximo.
É um movimento regional. A CONTAG, o mais antigo movimento camponês do Brasil, criado em 1963, que vegetou durante o período militar e agora se constitui como um grande movimento, um outro movimento nacional que nós temos no Brasil. A CONTAG tem uma parte que não aceita fazer ocupações, principalmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que eles são muito vinculados ao agronegócio e os camponeses não aceitam fazer ocupações, mas nos outros estados eles fazem muitas. E agora o movimento sem terra, veja a diferença. O movimento sem terra representa 60% da luta pela terra no Brasil. E os outros, 88 movimentos, representam 40%. E agora todos. Esses são todos os movimentos. Esse é o cenário da luta pela terra no Brasil. Então, a luta pela terra no Brasil é muito intensa.
Aí é o dilema da reforma agrária em Brasil.
Aqui o dilema da reforma agrária no Brasil. Segue a reforma agrária, não segue, continua na reforma agrária. Nós consideramos que a luta pela terra não pode parar. Agora, nós temos de melhorar a qualidade de vida dos camponeses. Nós temos 75 milhões de hectares. E desses 75 milhões de hectares, 25% dos camponeses vivem de ajuda do governo. Isso não é possível. Nós temos de ter autonomia e autonomia financeira. E para nós termos autonomia financeira, nós temos de melhorar a qualidade da formação técnica e política dos camponeses. E para isso, o setor de educação é fundamental. Então, é nesse sentido que nós vemos trabalhando. E nós temos conseguido resultados muito bons. Por exemplo, o índice do analfabetismo no Brasil é 18% da população. Dentro dos assentamentos é de 8%. Temos hoje 88 cursos de pré-grado no Brasil. 5 mil jovens camponeses estudando na universidade. Do MST. Apenas do MST. Ao torno devemos ter 50 mil jovens camponeses estudando na universidade. E esses cursos de pré-grado são criados com processo seletivo exclusivo para as comunidades camponesas para que os jovens voltem a trabalhar nos seus territórios depois.
Inclusive, tenho que falar com o Peter sobre isso. Estamos criando uma maestria.
E agora nós estamos criando um mestrado latino-americano e caribenho de desenvolvimento territorial exclusivo para os camponeses e indígenas. Como uma forma de nós criarmos esse novo espaço para pensar como é que podemos ampliar toda essa experiência. Então, o dilema da reforma agrária no Brasil é: a luta não pode parar, mas nós temos de qualificar e melhorar as condições de vida no território. Durante o governo Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, houve um desenvolvimento das políticas de assentamento. O governo fez investimentos nos assentamentos, mas numa demanda muito baixa. Atendia 10% das políticas públicas que o movimento apresentava ao governo. E ocorreu duas massacres. A massacre de Corumbiara e a massacre do Eldorado de Carajás durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. E ocorreu também o que nós chamamos de clonagem de assentamentos. O governo criava um assentamento e no próximo ano divulgava que tinha criado de novo o mesmo assentamento. E se nós não tínhamos um banco de dados para conferir, eles inflavam os dados. A substituição de uma política de crédito. Nós tínhamos uma política de crédito voltada para a lógica da agricultura camponesa, para a cooperação, para o desenvolvimento do território camponês. E o governo criou um paradigma, uma política de crédito voltada para vinculá-la ao agronegócio. Ou seja, ofereceu grana desde que vocês produzirem para as transnacionais sob contrato. E uma mudança de paradigma também. O governo passou a trabalhar com o paradigma do capitalismo agrário. Ou seja, nós não temos mais de falar da luta contra o capital. Nós temos de nos integrarmos ao capital. Essa era a política do governo do Fernando Henrique Cardoso, que Lula continua. É a mesma. Então, o governo brasileiro, desde o Fernando Henrique até hoje, diz que nós não queremos que os camponeses lutem contra o capital, nem nada de ocupar terras do agronegócio. Terra do agronegócio é do agronegócio. Vocês podem ter terra, mas não podem ocupar a terra do agronegócio. E vocês têm de produzir junto com o agronegócio. Eu, inclusive, tenho feito um esforço intelectual, filosófico e espiritual para dizer que os camponeses não são agronegócio. Porque no Brasil, muitos intelectuais pensam que os camponeses são agronegócio, porque o agronegócio é a totalidade, tudo é agronegócio. Eu falo, não. Os camponeses precedem o agronegócio. Eles existem antes que existisse o agronegócio. E o agronegócio é a construção de um modelo de desenvolvimento capitalista. O camponês tem outro modelo de desenvolvimento. Pequena escala, biodiversidade, agroecologia. Então, houve uma mudança de paradigmas de desenvolvimento do governo também. E a criminalização do movimento camponês. Esse cresceu muito, principalmente com o que eu chamo também de judicialização. Ou seja, o governo não utiliza mais a polícia. Mas na corte, o juiz manda prender qualquer um.
Por exemplo, eu tenho estudante,
ordem
de captura. Eu tenho agora, na última, nós todos temos um curso de geografia na universidade.
Por exemplo, nós temos um curso de geografia na universidade. Todo janeiro, fevereiro, os camponeses vêm estudar geografia na universidade. Agora, em fevereiro, nós estávamos em plena aula e chega um telefonema que diz que os camponeses têm que sair da aula porque a polícia está chegando para prender. Porque esses camponeses ocuparam a terra da Cutrale e tem uma ordem de prisão. Olha o trabalho que dá, que tem que repor todas as aulas novamente depois. Os camponeses têm de sair, desaparecem. Aí entra com pedido de habeas corpus. Uma vez eu estava dando aula, a polícia chega
e
diz, tem um mandado de prisão. Eu falo, eu sou professor e vocês aqui não entram. Ou seja, impedir que a polícia entrasse na aula para prender o estudante. Então, esse processo é um processo de construção e de resistência, porque muitas vezes você está trabalhando com estudantes que são camponeses e a polícia chega para prender os camponeses, com uma ordem de prisão para os camponeses. Esse processo de criminalização é terrível. Aí você termina o curso e você tem cinco camponeses que não conseguiram fazer as provas, os trabalhos, porque estavam com ordem de prisão. Aí você tem de convencer toda a burocracia da universidade que é preciso esperar a liberação dos camponeses para eles poderem fazer os trabalhos e poderem concluir o curso. Então, o dilema da reforma agrária no Brasil é que o governo Lula hoje está fazendo um governo de coalição. Um governo em disputa. Ao mesmo tempo que o agronegócio participa do governo e determina o modelo de desenvolvimento agrário do Brasil, o governo Lula aceita algumas propostas de políticas públicas por parte do Movimento Sem Terra e financia essas políticas públicas. Não apenas do Movimento Sem Terra, como também por parte dos 88 movimentos camponeses. Este ano de 2010, o governo liberou 100 bilhões de reais para financiar o agronegócio e 25 bilhões de dólares de reais para financiar o movimento camponês. Além dessa desproporcionalidade, tem outra coisa. O censo agropecuário de 2008 mostrou que 50% da produção agrícola do Brasil vem dos camponeses. E se nós pegarmos os dados da estrutura fundiária do Brasil, o agronegócio controla 70% da terra. Então, o agronegócio fica com 85% da grana, 70% do território, e produz 50% da produção. O movimento camponês fica com 20% do dinheiro, 30% do território, e produz 50% da produção. Isso explica por que é que os agronegócios têm aviões e os camponeses vão de ônibus. É uma diferença muito grande.
Então, nós temos aqui
Então estamos aqui.
Dentro do governo Lula, um ato de não criminalizar
dentro do governo Lula, um ato de não criminalizar o Movimento Sem Terra. O governo Lula não utilizou a lei que poderia utilizar para criminalizar o movimento. Mas o poder judiciário, as cortes, utilizaram. Então, mesmo que o poder executivo não utilize, o poder legislativo e o poder judiciário usam a criminalização do Movimento Sem Terra. Autofagia. Eu utilizei essa expressão para falar da regularização. Porque se utilizar terra que já está na mão do camponês para chamar isso de reforma agrária, é autofagia. É como se você estivesse comendo a si mesmo. Porque isso não muda a estrutura, a concentração da terra.
75%
das famílias assentadas nas terras
já estavam
no governo Lula já estavam conquistadas. Eram terras. Eram pessoas que já estavam nessa terra. Mas o governo Lula ampliou as políticas. Mas uma das políticas que o governo ampliou é uma política compensatória que está desmobilizando o movimento, mas está colocando sua candidata, Dilma Rousseff, em primeiro lugar na disputa eleitoral. As políticas compensatórias do governo Lula têm desmobilizado a organização popular, mas têm criado uma admiração por Lula.
Muita gente chama de ídolo do Brasil, o padre do Brasil, não se sabe mais.
Muita gente fala dele como o filho do Brasil ou o pai do Brasil, não se sabe mais, mas virou uma pessoa muito admirada pela população e principalmente pela população pobre. Lula criou políticas que estão ajudando muito, como a compra antecipada da produção agrícola. Eu tenho escrito alguns artigos dizendo que se o governo ampliasse o dinheiro das compras antecipadas e diminuísse o dinheiro da Bolsa Família, seria muito melhor. As famílias seriam motivadas a produzir em vez de ficar em casa. Aumentou o crédito para a educação camponesa. Hoje nós temos algo por volta de 60 milhões de reais por ano para a educação camponesa e uma política de construção de vivendas também, resultado de uma negociação com o próprio movimento. Agora, o dilema dos movimentos camponeses no Brasil. Primeiro, a fragmentação política dos movimentos. Os movimentos estão muito divididos, então não tem força, não tem uma articulação para avançar. Com a pressão junto ao governo, e o governo está fazendo políticas compensatórias que estão dividindo mais ainda os movimentos. A inexistência de um projeto de desenvolvimento para o campo. O movimento camponês vai até o governo com uma política reivindicatória pontual. Mas o movimento não tem um debate sobre qual é o modelo de desenvolvimento para o campo brasileiro. Desde os movimentos camponeses. E um baixo poder na correlação de forças com o agronegócio. O agronegócio tem um poder político no Brasil, junto à sociedade, junto às instituições, que é muito maior que o movimento camponês. Ainda mais que o agronegócio criou uma imagem que ele é o futuro do Brasil. O agronegócio apresenta-se como o futuro. E o movimento camponês é o atraso. Nós somos os bons, os camponês são os ruins. Ele faz essa propaganda direto no Brasil. Esta é a situação da conjuntura que nós vivemos agora.
E as perspectivas
que nós temos discutido. Primeiro, ampliar a luta contra o capitalismo. E construir um discurso ideológico, político, de que a luta contra o capitalismo agora passa pela luta contra as grandes tradicionais, que elas não são o futuro do país, que o futuro das corporações transnacionais é um futuro de destruição para o país. Investimentos em sistemas produtivos agroecológicos. Muitos camponeses ainda produzem a partir da utilização de agroquímicos.
Produção de tecnologias campesinas.
Produção de tecnologias camponesas. Grande parte dos camponeses trabalham ainda com tecnologias do agronegócio. Desenvolvimento territorial dos assentamentos. Melhorar a qualidade de vida dos assentamentos, principalmente na parte da infraestrutura social. Os assentamentos hoje têm energia elétrica, mas não têm suficientes transportes, as estradas não são boas. A qualificação educacional da população camponesa. Ou seja, nós precisamos acabar com o analfabetismo, temos de ter escolas em todos os assentamentos. As políticas de educação dos movimentos camponeses precisam ser debatidas pelo Estado e pela sociedade. E a criação e ampliação dos mercados solidários, mercados comunitários. A produção camponesa hoje é basicamente entregue as transnacionais capitalistas. Intensificar a conflitividade com o agronegócio.
Há um discurso
entre alguns movimentos camponeses no Brasil que diz que nós não podemos atacar o agronegócio e é o inverso. A marca da luta camponesa é a marca da luta contra o agronegócio. E continuar com a territorialização do território camponês e o seu desenvolvimento. Obrigado.